a Alana Nijari, esse é meu podcast Psicologia na Prática. Seja muito bem-vinda.
Seguinte, gente, eu falei esses dias, alguém me perguntou lá no meu perfil sobre por que não conseguia arranjar nem um namorado e nem conseguia fazer amigos se era uma pessoa tão bonita. A pergunta era essa: por que eu não consigo ter amigos verdadeiros e arranjar um namorado se sou uma pessoa bonita? Uma coisa assim, tá? E aí eu respondi, falei que eu ia continuar essa resposta com uma ferramenta de autoconhecimento. É muito comum a gente ter pontos cegos sobre quem nós somos. Não sei se é o caso dessa pessoa que me perguntou, mas o que eu respondi quando ela fez essa pergunta foi que em algumas situações, isso é na verdade bem comum de acontecer, até quando eu tô atendendo, a gente tem problemas de relacionamento, problemas interpessoais, por questões que a gente não está enxergando sobre o nosso próprio comportamento. Eu já conheci várias pessoas que falaram: poxa, eu não consigo entender por que, que eu não consigo arranjar um namorado, por exemplo, conseguir dar certo com alguém, alguém se interessar por mim, se eu sou uma pessoa tão bonita, sou uma pessoa legal. Primeiro de tudo, que eu até respondi nessa pergunta, a beleza é a menor das questões aqui. É claro que o autocuidado e tudo isso é super importante para você ser uma pessoa atraente, mas a questão de ser bonita, não ser bonita, é muito relativo. E quando as pessoas elas estão nos conhecendo, a beleza ela pode até ser a primeira coisa que chama atenção, mas precisa ter uma afinidade, precisa ter uma harmonia no relacionamento. E muitas vezes, pessoas com esse exemplo, acontece que elas repelem pessoas de perto dela, tanto pessoas que estão ali se aproximando de uma amizade, que poderia se tornar uma amizade, ou que poderia se tornar um namoro, uma paquera, ela acaba repelindo essas pessoas com comportamentos que ela tem e ela nem sequer percebe. Por isso que o autoconhecimento é tão importante, né? Às vezes pode ser um jeito seu de falar, de ser muito grosseira, de achar que é sempre superior aos outros, de não saber ouvir, de ficar querendo se aparecer demais e falar coisas inadequadas, de ser uma pessoa muito intrusiva ou talvez expansiva demais, não conseguir respeitar e ler os ambientes, os momentos. Tô citando aqui alguns exemplos que eu já vi em pessoas que eu conheço e que eu atendo. Então, uma ferramenta muito legal que eu trabalhava muito na época que eu tava no RH, pra quem não sabe, antes de atender e tal, nos últimos 2 anos de faculdade, eu tive um trabalho, um estágio, que depois se tornou uma consultoria ali numa empresa de RH. E a gente ia dar treinamentos nas empresas e tudo mais, e a gente fazia muito essa dinâmica com a Janela Johari. O nome da ferramenta chama Janela Johari. Você pode procurar depois no Google, ler mais sobre. É bem interessante. É bastante usado mais nesse contexto organizacional, de RH, para trabalhar relacionamentos interpessoais. A Janela Johari é uma ferramenta criada lá em 1955, por 2 autores aí, depois você pode ir lá ver. Mas o que é interessante é o que ela nos faz refletir, tá? Gente, eu não vou cortar nada aqui nesse GTV, tá? Vocês que se virem aí. Seguinte, o que, que ele fala? É uma matriz que traz 4 componentes sobre o nosso eu. Se vocês quiserem, eu posso aprofundar mais e fazer, de repente, um vídeo pro YouTube, um vídeo mais longo falando sobre esse assunto, tá? Mas aqui eu quero concentrar mais no eu cego. Essa matriz traz 4 eus. O eu aberto, o eu cego, o eu oculto e o eu desconhecido. E aí, na dinâmica, quando a gente faz em grupo, a gente trabalha muito com essa questão do eu aberto e do eu cego, né? Que o eu aberto seriam as minhas características que eu sei que eu tenho e que as outras pessoas também sabem, né? As pessoas, eu sei que eu sou uma pessoa comunicativa, por exemplo, e isso é muito claro e perceptível para as pessoas ao meu redor. Mas existe um eu cego, que são coisas que as pessoas percebem sobre mim, mas que eu não percebo. E se eu não estiver aberta a ouvir feedbacks, a ouvir, né, críticas, eu nunca vou conseguir trabalhar esses pontos do meu eu cego. E pessoas, às vezes, que carregam um eu cego pela vida inteira, sabe? Uma pessoa, às vezes, a gente conhece, pô, a pessoa tem 40 e poucos anos já. Será que nunca ninguém falou pra ela que esse comportamento é inadequado, que isso daqui é uma coisa chata? Será que nunca ninguém falou pra essa pessoa que esse comportamento é irritante, é chato, é inconveniente? A gente conhece pessoas assim. E talvez já tiveram pessoas que tentaram falar algumas coisas pra essa pessoa na história de vida dela, mas que ela não aceitou. Então, às vezes, quando a gente se torna muito fechado, a gente não aceita críticas, não quer ouvir nada dos outros, nenhum feedback, as pessoas acabam parando de falar certas coisas. Elas param de nos falar e pode ser que você comece, continue aí se desenvolvendo, enfim, envelhecendo, e daqui a pouco você se pega sendo uma pessoa que não tem relacionamentos bons na sua vida e não sabe por quê. Então é muito importante o ponto aqui desse vídeo que eu quero trazer para vocês, que vocês se mantenham abertos para feedbacks. Uma coisa que aconteceu esses dias na minha vida foi que, assim, eu sou até que bem tranquila para receber críticas e tal, mas sabe como é, né? Receber de pessoas que a gente convive nem sempre é muito gostoso, muito bom. E eu andava numa vibe, assim, de não receber muito bem as coisas que o meu marido me falava. Às vezes ele queria dar um toque sobre o meu trabalho, sobre alguma coisa, e eu não queria que ele falasse nada. E uma vez ele, um dia desses aí, faz uns meses, ele me falou o seguinte, falou, amor, você tá num momento da sua vida que você é dono do seu negócio, você atende seus clientes, você trabalha home office, você não tem chefe nenhum, não tem ninguém na tua vida que vai poder te falar certas coisas, porque você trabalha meio que sozinha, tem a equipe, mas raramente alguém que trabalha na minha equipe comigo vai me dar um feedback, uma crítica, alguma coisa assim. Ele falou, se eu não puder te falar essas coisas, quem que vai te falar? E como é que você vai crescer e vai se desenvolver nesses pontos se ninguém te falar? Você vai ficar estagnada com os teus erros, com as coisas que você não percebe. Naquele dia, abri o meu olho e falei, caramba, é verdade, porque eu já tive, né, sei lá, quando a gente tá na faculdade, às vezes colegas ou professores dão um feedback, quando a gente, principalmente quando a gente trabalha pros outros, aí a gente recebe muito feedback. Mas no momento que eu tô agora, eu não tinha, né, meus pais não convivem comigo, pessoas que poderiam falar alguma coisa, convive muito só eu e meu marido, e quando ele me falou aquilo, eu falei, é verdade, eu preciso estar mais aberta para esse tipo de críticas e tudo mais e conversar sobre isso. Mesmo que eu não perceba, eu posso levar aquilo para refletir, para conversar com outras pessoas, para ponderar. Eu não preciso me defender de cara, porque eu sei que meu marido é uma pessoa que me ama e que não vai estar falando coisas ali só para me machucar. Isso é uma coisa importante também, né? Ouvir de pessoas que você sabe que estão vindo de um lugar seguro te falar essas coisas. Mas às vezes, mesmo sendo pessoas nada a ver, assim, que nem tem um lugar de fala na sua vida, vale a pena você só, deixa eu ponderar, deixa eu conversar com outras pessoas, deixa eu analisar, porque às vezes as pessoas percebem coisas sobre a gente que a gente não tá percebendo, e esse é o nosso eu cego. Eu não quero que você, por falta de autoconhecimento, fique carregando um comportamento que esteja te prejudicando nos teus relacionamentos. Bom, um beijo pra vocês, até a próxima. Curtiu esse podcast? Se inscreve aqui porque toda semana vai ter conteúdo inédito sobre psicologia na prática para te ajudar a viver uma vida mais leve. E não esquece de me seguir lá nas redes sociais, @alananijar. Até a próxima!